As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos a este alargado das 13. Vamos ao desenvolvimento. O Ministério da Saúde só atribuiu 12 vagas para médicos de família ao agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, isto quando esta estrutura solicitou 22. O lamento é da Comissão do Utentes de Saúde, que alerta ainda para o facto destas 12 vagas dificilmente serem preenchidas, manifestamente insuficiente. Foi desta forma que Manuel José Soares, da referida Comissão, analisou estes números. Em entrevista à ERTS, o dirigente não teve dúvidas em afirmar que as populações vão continuar a sentir graves problemas no acesso aos cuidados de saúde primários.
A nível do ACES foram pedidas, solicitadas, que fossem abertas 22 vagas para o Médio Tejo. O Ministério acabou por atribuir só 12. É manifestamente insuficiente, tendo em conta que mesmo na aquisição ou contratação de serviços médicos a prestadores de serviços, essa situação está muito, muito difícil, basicamente por esta questão. Nós, e assumimos-lo claramente, não há médicos em Portugal porque ao longo dos anos não houve uma política de formação de pessoal médico que contribuísse para reduzir as necessidades que todo o sistema tem, seja ele no privado, seja ele no social, seja ele no público. Porque todas as informações que nos chegam é de que quer-se contratar médicos, não há médicos. E, portanto, isto, para nós, tem duas ou três soluções. Umas são estruturais e a longo prazo, como é a questão da formação dos médicos. A outras são questões a médio prazo, como é rever as condições em que prestam serviço alguns dos profissionais, que para nós são manifestamente insuficientes. Nós temos tensões de saúde que têm muitas debilidades em termos de instalações e de equipamentos. Depois, outra questão, e essa tem que ser imediata, tem a ver com a necessidade de contratação de profissionais, e nós não temos medo nenhum de dizer, aliás, Portugal já experimentou essa situação, é necessário começar a estudar de imediato a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros.
Das 12 vagas para o Médio Tejo, Orém foi o concelho com o maior número de lugares atribuídos, num total de 4, seguindo-se Abrantes com 3, Alcanena com 2, enquanto que o entroncamento de Mar e Torres Novas só viram ser atribuída uma vaga. Manuel José Soares começou por admitir a surpresa no caso de Abrantes.
Nós não percebemos bem a situação de Abrantes. Pensávamos que poderiam ser só atribuídos, neste caso, 2, mas Orém é perfeitamente justificável. No caso de Alcanena, que inclusive é no dia 23 de junho, portanto na próxima semana, vai fazer uma a população foi convidada para uma iniciativa pública para a apresentação de um abaixo-assinado que já tem milhares de assinaturas e inclusive onde será anunciado a data em que vai ser entregue às entidades responsáveis, e para essa iniciativa foram convidados todos os eleitos do concelho. Para nós é manifestamente pouco. E digo-vos o seguinte, a Comissão de Utentes, dada a experiência que tem destes processos, provavelmente os 12 não vêm. Se vierem, nós batemos palmas. Mas provavelmente os 12 não vêm. E depois ainda há uma outra questão que convém dizer, e não iludir a questão, é que alguns dos médicos que vão ocupar essas vagas já estão ao serviço no ACES. Alguns dos médicos que virão para aqui, portanto até às 12 vagas, se vêm para aqui vão deixar o trabalho que estavam a executar noutras unidades. Isto porquê? Porque os médicos que acabaram a formatura e que tiveram as notas homologadas passaram a poder trabalhar autonomamente, portanto, e neste momento estão a dar consultas nos respectivos locais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está confirmada a morte de mais uma pessoa residente em Tomar, que estava infectada com o Covid-19. A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que aponta agora para um trágico acumulado regional de 589 vítimas. Quanto a Tomar, já se lamentam 92 óbitos. Durante a última semana, período de avaliação deste recente relatório, confirmam-se então 3 mortes, para além de Tomar, também Alcanena e Ourém, aparecem nesta lista indesejada. Ourém continua a ser o território mais afetado, com 128 mortes, seguindo-se Abrantes com 105, Torres Novas 92, Tomar também com 92, Alcanena 47, Entroncamento 36, Ferreira do César com 25, segue-se Mação com 22, Vila Nova da Barquinha com 19, Sardual 12 e Constância com 11 vítimas mortais da Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da queda da pinheira que se encontrava no meio do parque infantil da zona desportiva e que proporcionava algum sombreamento no seu interior, o município procurou minimizar esta perda com a instalação de telas de sombreamento que, não podendo ser montadas diretamente sobre os equipamentos, permitem a criação de algumas zonas de descanso mais frescas no interior do parque, refere uma nota de esclarecimento da autarquia Nabantina. A configuração das telas em forma de vela evita o efeito de estufa, procurando-se enquadrar as mesmas na paleta de cores dos equipamentos infantis existentes, de forma a criar um espaço colorido e esteticamente agradável, reforça ainda o mesmo texto. O trabalho foi realizado pela empresa Global Sombras, tendo tido um custo de 9.880 € acrescidos de IVA.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua a decorrer em Tomar por todo o fim de semana o torneio de basquetebol 3x3 Interseleções Sub-17. A Várzea Grande em Tomar foi adaptada para receber a modalidade num torneio que é inédito no concelho e no país. Perto de 190 atletas nas vertentes masculina e feminina, de mais de 2 dezenas de associações de basquetebol, participam na competição, num total de 34 equipas. O evento contou com abertura oficial nesta sexta-feira, ao final da tarde. Oportunidade para ouvir o vice-presidente do município de Tomar sobre esta realização. O Cristóvão começou por referir o impacto que também tem o desporto na economia local.
Neste nível do desporto, nós tentamos o mais possível trazer provas a Tomar, seja de índole nacional como esta, mas mesmo às vezes de contexto regional, porque muitas vezes até de contexto regional, como eu costumo dizer, é o suficiente para trazer umas centenas de pessoas a Tomar, e num fim de semana, às vezes sem se dar muito por isso, temos hotelaria esgotada. Felizmente a nossa hotelaria tem estado há bastantes meses desta parte, e mesmo com a questão da pandemia ainda lá atrás no horizonte, mas felizmente, e diria que este ano, ainda antes da Páscoa, os fins de semana em Tomar já estavam a esgotar praticamente todos, mesmo quando, nos fins de semana em que não há eventos. Claro que a estratégia tem sido muito a de diversificar eventos, para que realmente, como eu costumo dizer, a economia local, mas o universo do turismo possa funcionar o mais possível todo o ano. É essa a estratégia, é essa a estratégia que vamos montando. E o desporto é muito importante para isso. E naturalmente também a ideia de Tomar como cidade e conselho de eventos. E muitas vezes não é preciso investir muito dinheiro, é um dos casos, naturalmente, que a Câmara tem aqui uma comparticipação, mas sem ter que gastar muito dinheiro consegue trazer realmente muitas pessoas a Tomar. Porque quando olhamos para um evento destes, não estamos a falar apenas dos atletas, estamos a falar das equipas técnicas, mas acima de tudo das famílias também. E nesse aspecto, muitas vezes, é preferível, nomeadamente na área do desporto, eventos que têm a ver com mais com crianças ou jovens, porque realmente as famílias vêm também atrás e isso é muito importante para a economia local.
Hertz falou também com Alcino Gonçalves, o presidente do Basquete Clube de Tomar, visivelmente satisfeito. O dirigente desportivo falou da realização do torneio no concelho e expressou a convicção que o evento irá servir para incrementar ainda mais a modalidade na região.
O evento veio para Tomar um pouco por fruto do acaso e do conhecimento atempado das intenções do município de alargar não apenas às modalidades mais conhecidas, como sejam o futebol e o hóquei patins, e dando-nos conta de que era essa a sua intenção, volvidos dias, surgiu a oportunidade em conversa por intermédio da Federação Portuguesa de Basquetebol, que tinha a intenção de colocar na zona centro do país um grande evento. e sabendo isso só tive que colocar em contacto as pessoas e aqui estamos com este grande evento que envolve muitos atletas e que certamente catapultará também de mar e a modalidade principalmente para níveis onde nós ainda não estivemos.
O vosso trabalho já tem repercussões nesse incremento da modalidade no nosso concelho?
Esperamos que sim, é para isso que trabalhamos e sem falsas modéstias temos. Ultrapassámos este ano pela primeira vez os 100 atletas federados inscritos. Estamos ainda, podemos crescer, especialmente no âmbito do género feminino e garantidamente já começamos a ter alguma qualidade, já temos um jovem nos trabalhos de seleção nacional, da primeira perfeição, alguns já instalados nas seleções distritais e obviamente que o nosso futuro é crescer também em termos de qualidade competitiva e obviamente que estamos cá para esse tipo de trabalho, principalmente não apenas na parte desportiva, como sabe, também a formar cidadãos e nesse sentido também estamos nas escolas a mostrar que a dar a aprendizagem de basquetebol às crianças do primeiro ciclo e obviamente que esse trabalho básico e muito profícuo vai começar a ter resultados com certeza.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Óbidos, deteve, no passado dia 16 de junho, em flagrante, um homem de 25 anos de idade por tráfico de estupefacientes na localidade de Olho Marinho, Conselho de Óbidos. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da guarda abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. Ao verificarem que o homem mantinha esse comportamento, denotando-se algum nervosismo, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor, bem como uma busca ao veículo, tendo sido encontrado diversos produtos estupefacientes, nomeadamente 14 doses de cocaína, motivo que levou à sua detenção. Desta ação resultou ainda a apreensão de 147 euros em numerário e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila do Rei foi duplamente premiado com os prémios Autarquia do ano 2022 numa cerimónia organizada pela Lisbon Awards Group em Lisboa. Os prémios Autarquia do ano nasceram com o objetivo de reconhecer e valorizar os municípios e freguesias que se destacaram nas mais variadas áreas pelas suas práticas inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público. Nesta terceira edição dos prémios Autarquia do ano, o município de Vila do Rei foi premiado com o projeto Passadiços do Penedo Furado e Rota dos Miradores, na subcategoria Turismo Ecológico e de Aventura, um projeto que permitiu recuperar e conservar o património existente num local bastante afetado pelos incêndios e promover o turismo com comportamentos ambientais responsáveis, com pouco impacto, mas que, acima de tudo, a promoção de uma educação e interpretação ambiental de forma a garantir a salvaguarda da equidade entre gerações com base num modelo de desenvolvimento sustentável e na valorização do território. Em paralelo, o município de Vila do Rei também foi premiado com o projeto Zonas Balneares de Excelência no centro de Portugal, na subcategoria Turismo Balnear.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com horário de verão, vai abrir de novo portas ao público o Quinta Bar. António Feliciano.
A Quinta Bar, um dos espaços de referência de Tomar, vai abrir as portas para o chamado horário de verão. Será já a partir desta quarta-feira, pelas 22 horas. A Quinta Bar, situada na rua principal da Quinta do Falcão, tem 36 anos de existência. José Sousa, proprietário do espaço, esteve na Hertz, onde deixou o convite a todos quantos quiserem passar agradáveis momentos de convívio.
Vamos ter um novo horário a partir da semana que vem, quartas, quintas, sextas e sábados. Ao fim de semana vamos ter música ao vivo ou algum entretenimento, bom ambiente, um espaço muito agradável para relaxar um pouco, tomar um copo, um amigo, acho que é um espaço de excelência aqui na nossa cidade.
Para quem ainda não teve a oportunidade para visitar a Quinta Bar, ainda há pouco falávamos em óbvio, já lá vão quase 40 de anos em atividade, que melhor apresentação é que se pode fazer da Quinta Bar?
A melhor apresentação, penso que é um espaço muito agradável, sentimos-nos como família ali, muito agradável para tomar um copo, ouvir um pouco de música. Vamos abrir às 10 da noite, às 22, e encerramos de quarta a sexta às 2, e ao sábado das 22 às 4.
Olhando para trás, tem valido a pena?
Tem. e voltava a fazer novamente a mesma coisa. Nem sim, senhor.
Até com estas dificuldades, pronto, inerentes à pandemia, ninguém contava com isto, mas foi possível sobreviver a estas dificuldades.
Tem sido. Tem sido, não tem sido fácil, mas acreditamos sempre. E esperemos que agora o verão seja simpático. E temos uma esplanada muito bonita, temos um espaço ao ar livre muito agradável. E pronto, espero que apareçam e nós estaremos lá à vossa espera.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Torres Novas aprovou por unanimidade o fornecimento de refeições para alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar durante a interrupção letiva de verão. A medida pretende dar continuidade aos procedimentos adotados nos anos transados por conta da pandemia, existindo ainda a possibilidade da entrega de refeições ao domicílio para alunos cujas famílias não tenham possibilidade de se deslocar para recolher a refeição em estabelecimentos de ensino. O período de distribuição de refeições na interrupção letiva irá decorrer entre o fim das atividades letivas, variando consoante o ciclo de ensino, e 29 de julho, resultando de um encargo direto para o município de cerca de 4.400 euros, acrescendo a este valor a despesa com veículos para eventual entrega de refeições ao domicílio.
Rádio F, a primeira a informar.
A criação de um destino internacional de arte na paisagem nos municípios do Pinhal Interior é um dos objetivos a concretizar pela Associação Cortiçada Lab, que será constituída brevemente. Recorde-se que o Mosteiro de Santa Clara Velha serviu, em maio último, de cenário à assunção de um compromisso de entendimento entre os parceiros fundadores, no caso, a Direção Regional de Cultura do Centro, a Turismo do Centro, Universidade de Coimbra, municípios da Sertã, Oleiros e Proença Nova, Centro Nacional de Cultura e MAG, Marques da Guiar, Arquitetura e Urbanismo. Este momento constituiu o primeiro passo para a formalização da Associação Cortiçada Lab, que visa assim dar continuidade à consolidação de iniciativas do Cortiçada Art Fest e do Experimenta Paisagem, implementados entre 2019 e 2021. A nova associação tem como objetivo o desenvolvimento territorial, a promoção do turismo cultural e o desenvolvimento de investigação científica. Recorde-se que em julho e agosto de 2020 teve lugar o Cortiçada Art Fest Weekend, que uniu os concelhos da Sertã, Oleiros e Proença Nova num festival online que teve como palco as redes sociais. Integrada no Cortiçada Art Fest e apoiada pela DG Artes, a iniciativa abrangeu na altura a inauguração das obras integradas no roteiro de obras de arte na paisagem, assim como a realização de workshops e concertos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
No passado dia 8 de junho, uma das mais importantes pintoras portuguesas, Paula Rego, morreu em Londres aos 87 anos. Paula Rego nasceu em 1935 em Lisboa, numa família de tradição republicana e liberal. Começou a desenhar ainda criança e o seu talento foi muito precocemente reconhecido pelos professores. Após concluir o ensino secundário, incentivada pelo pai a prosseguir o desenvolvimento artístico fora do país e principalmente longe do regime de Salazar, em 1952 partiu para Londres, onde estudou na Slade School of Fine Art e onde conheceu o pintor inglês, nascido no Egito e então estudante, Victor Willing, com quem passou a viver e se casou. Pintava desde o mais profundo imaginário até às temáticas controversas do seu tempo. Só em 1966, a pintora expôs individualmente pela primeira vez na Galeria de Arte Moderna da Escola de Belas Artes de Lisboa, onde apresentou vários trabalhos relacionados com acontecimentos chocantes da vida política ibérica, como Cães de Barcelona, entusiasmando, então, a crítica portuguesa. A par de Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego é a pintora portuguesa mais aclamada a nível internacional, estando colocada entre os quatro maiores pintores da Inglaterra. Em 2021, foi considerada uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo Financial Times. Convidada pelo Presidente da Câmara de Cascais, António Capucho, a expor em permanência a sua obra no concelho onde viveu grande parte da infância, aceitou a proposta e indicou o nome de Souto Moura para desenvolver o projeto edifício, ao lado do Museu do Mar, nascendo assim, em 2009, a Casa das Histórias Paula Rego, com o intuito de acolher e promover a divulgação e estudo da sua obra. Eduardo Souto Moura, em 2011, foi o segundo arquiteto português a receber o Prémio Nobel da Arquitetura, o Prémio Pritzker, depois de César Vieira ter vencido em 1992. e junta o seu nome aos de outros grandes arquitetos mundiais, como Oscar Niemeyer, Frank Gehry, Jean Nouvel e Rem Koolhaas, o arquiteto da Casa da Música no Porto. Neste início de verão, com os dias maiores do ano, valerá a pena visitar este museu, que resulta de uma combinação perfeita entre a melhor pintura e a melhor arquitetura. Não esquecendo o Palácio de Belém, que também encerra um importante conjunto de obras, como o Retrato Oficial de Jorge Sampaio e o Ciclo da Vida da Virgem Maria, obras concebidas, intencionalmente, para fruição no Palácio Presidencial. Entre pinturas a pastel e estudos a carvão, encontramos na coleção da Presidência 17 obras de Paulo Arrego. A obra desta grande pintora é universal e engrandece o nome de Portugal e dos portugueses. A arquitetura portuguesa é muito conceituada e reconhecida em todo o mundo. A simbiose entre as duas é um privilégio. Aproveitemos e desfrutemos.
É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.